Salve, salve, amigos da Retina Pro. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui às 20 horas em ponto, mais uma quarta-feira, trazendo um pouquinho de conteúdo para dentro da sua casa. Para quem não me conhece, sou o Dr. Luciano Norá, sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e cirurgia de retina. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho sobre informação, sobre tudo aquilo que permeia a saúde ocular. Então, hoje a gente vai falar. Quais são os principais cuidados que você, ou seu parente, ou seu amigo, ou qualquer pessoa próxima a você, que tem mais de 60 anos, quais são os cuidados principais? Então, a gente vai falar sobre tudo, vamos falar sobre todas as alterações que vocês imaginarem e fiquem à vontade para interagir conosco, porque realmente essa live é bem especial. A gente tem que cuidar muito bem, em todas as idades, mas depois que a gente passa dos 60 anos, a gente tem alguns cuidados a mais que a gente tem que realmente prestar atenção e ficar bem, para ter um diagnóstico precoce, fazer o seu tratamento correto, né? Então, hoje eu vou trazer uma convidada muito especial aqui, que eu vou chamar agora para a gente trazer para esta conversa, que é. Que é a doutora Thaís Mendes. Tudo bem, Tatá? Seja bem-vinda, boa noite.
Boa noite a todos. É sempre bom estar aqui numa quarta-feira, né? Véspera de Natal. É um mês muito especial, muito iluminado. E a gente sabe que é muito importante falar desse assunto, que é da saúde ocular a partir de 60 anos. É lógico que a saúde ocular, ela é importante em todas as idades. Só que a gente precisa focar nessa faixa etária justamente para que as pessoas entendam o que podem fazer como prevenção. Como cuidado para que eles enxerguem a vida toda, né? E tenha qualidade de vida nessa visão. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, especialista em retina, sou da equipe da Retina Pro, também doutorando na Escola Paulista de Medicina, especialista em ultrassom, cirurgia, clínica. Mas eu acho que o meu título mais importante atual é de estar aqui sendo uma condutora de informação. Acho que essa informação precisa chegar ao maior número de pessoas possível, então compartilhem, comentem. E deem um like no nosso canal para que essa informação chegue ao maior número de casas possível.
Perfeito, pessoal. Curtam aí, deem um like, vamos lá. O pessoal está ao vivo aqui, ninguém deu like. Vamos ficar atentos a isso. Então, pessoal, como a Thaís falou, é importante a gente envelhecer, porque esse é o nosso principal destino, né? Melhor do que ir embora mais cedo. Então, as nossas células envelhecem. E como as nossas células vão envelhecendo, muitas vezes a gente perde a função. Então, a gente vai combinar de falar sobre o que o tempo pode causar. Principalmente após os 60 anos, sobre todas as nossas estruturas oculares. A gente vai começar falando sobre a parte externa dos olhos, sobre as nossas pálpebras, né? Nossas pálpebras, supercílios. Então, Thaís, depois dos 60 anos de idade, o que que pode começar a acontecer na parte externa, na parte das pálpebras, dos cílios? Fique à vontade.
Então, a gente sabe que hoje em dia, né, a estética tem ficado muito mais em voga, né, principalmente para as mulheres. E não só as mulheres, mas os homens também têm as harmonizações faciais da vida. Mas a gente sabe que a pálpebra é constituída principalmente por pele, né? E com o tempo, tudo tende a ter uma flacidez, né? Então, a gente vai perdendo colágeno de acordo com a idade. E esse colágeno é muito visível, essa perda de colágeno na pálpebra superior. Primeiro na pálpebra superior e por último na inferior. E aí o que incomoda muito as mulheres, né? Porque a gente sabe que essa pálpebra um pouco mais caída, ela tem um fator de da expressão do masculino, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em pensar em cirurgia para corrigir pálpebra no sexo masculino. Mas nas mulheres é muito importante, porque não só a parte estética, a gente sabe que quando começa a ter essa ptose, essa blefaropitose, a gente chama de dermatocálase, começa a afetar. Essa visão, até mesmo por causa do astigmatismo, que é uma visão turvada, ou até mesmo uma perda de campo visual, porque a pálpebra cai e a pessoa não consegue ver a parte superior. Então, esse envelhecimento, essa perda de colágeno, vai levar a essa queda da pálpebra, que a gente chama de dermatocálase, e que a gente sabe que hoje o melhor tratamento, nos casos selecionados, é a remoção desse excesso de pele, que a gente chama de blefaroplastia. Quem faz a blefaroplastia? Na grande maioria das vezes, é o oftalmologista especialista em plástica ocular.
Perfeito. Complementando também, né, às vezes há também uma flacidez inferior, né? Que às vezes o paciente fica com a pálpebra mais flácida, naquela que não fica tocando nos olhos, isso pode causar lacrimejamento, isso pode causar pode causar lacrimejamento, pode causar também uma dificuldade no paciente piscar e ocluir os olhos, pode fazer os cílios virarem para dentro. Então, realmente, isso é uma coisa que você precisa ficar bem atento, tá? Então, relacionadas às pálpebras, essas são as principais alterações. Mas uma alteração muito frequente, na verdade, que é isso que faz muitas das vezes o paciente buscar a primeira vez o oftalmologista, é o surgimento de grau. O grau pode surgir em qualquer idade, mas especialmente depois dos 40 anos, esse grau tende a ir ficando cada vez mais frequente, mudando. Então, Thaís, quais são as principais alterações que a idade pode provocar no grau?
A gente sabe que a partir dos 40 anos a gente vai ter, né, a chamada vista cansada, né? Que na realidade nada mais é do que o nosso músculo que faz a contração da nossa lente não conseguir mais fazer aquela contração para leitura. Então a gente não consegue mais ler de tão próximo, a gente começa a ficar com o braço grande, né? Braço esticado para enxergar de perto. E a partir dos 60 anos, a grande maioria das pessoas vai ter um pouco de catarata, né, Lute? Então. Há uma piora, né, da visão de perto a partir dos 40 e aos 60 anos, mais ainda. Então, a gente chega naquele potencial máximo aí de 3 graus para perto e que a pessoa não consegue ficar sem o óculos de longe de perto, né, ou apenas leitura, se for o caso. E se tiver catarata, que é o próximo tópico, provavelmente, a gente tem que se preocupar, em saber se o grau é causado pela catarata ou só pela idade, né?
Então, o grau é um fator muito importante com o passar da idade. Tem muita gente que chega no consultório e fala: poxa, doutor, a vida toda eu enxerguei muito bem, sempre tive o maior orgulho, e agora, próximo dos 40 anos, eu estou começando a esticar o braço assim para enxergar melhor. E isso é o que a gente chama de presbiopia ou vista cansada. Então, isso vai realmente requerer que você faça utilização de alguma lente corretiva, quer seja ela com lente de contato, quer seja ela através de óculos, ou seja, procure seu oftalmologista para fazer essa correção e assim permitir que você tenha uma boa qualidade de visão, tanto de longe quanto para perto. Então, assim, adentrando um pouquinho mais o olho, antes um pouquinho de falar de catarata, que é um dos temas mais importantes e relevantes que a gente tem para falar realmente sobre coisas do envelhecimento, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a córnea, tá? Então, pessoal, para quem não
Sim.
sabe o que é a córnea é como se fosse a nossa lente de contato natural. É como se o nosso olho fosse um relógio, é como se a nossa córnea fosse o vidro do relógio, né? A
Isso, a
superfície.
tampinha, né?
Perfeito. E aí, Thaís, quais são as principais alterações que a idade podem causar realmente na córnea?
Eu atendo muitos pacientes que perguntam assim: ah, com o tempo meu olho foi ficando azul, né? Então, na realidade, o que acontece? Existe um envelhecimento natural da córnea, ao redor da córnea, nessa junção entre a parte preta e a parte branca, que a gente chama de halo senil, que nada mais é o envelhecimento das células ao redor da própria córnea, e que elas mudam de cor, fica mais espessada a córnea e fica um aspecto meio de um halo azulado em volta do olho. Isso é um processo natural de envelhecimento, né? As coisas vão mudando de cor no nosso corpo, né? Devido ao envelhecimento, a oxidação, né, das coisas. E a córnea não só pode mudar de cor na periferia, né, na parte do cantinho, mas como também pode perder células. Então a gente tem células atrás da córnea que são muito importantes para a gente enxergar. Então a córnea, para ela ser transparente, ela precisa ter células sadias. E se com o passar da idade essas células forem se perdendo, forem morrendo por alguma alteração da idade ou mesmo alguma doença, ela pode se tornar uma córnea não transparente, fica uma córnea opacificada, ou seja, um vidro fosco. E não muito comum, mas pode acontecer de necessitar até de transplante de córnea em alguns casos.
Essas células que a doutora Thais, que fazem parte do endotélio corneano, elas retiram o líquido de dentro da córnea, né? A nossa córnea, ela está imersa em água, tudo que está imerso em água tende a inchar, e esse endotélio consegue expulsar, né? Uma bomba que expulsa a água realmente da córnea. E se o paciente apresenta essa evolução aí, depois de uma córnea guttata, uma síndrome de Fuchs, pode evoluir até para uma ceratopatia bolhosa, que é esse inchaço na córnea que realmente causa muita baixa de visão e pode até necessitar de transplante de córnea. Então, adentrando um pouquinho mais nos olhos, agora a gente vai falar um pouquinho do cristalino. Como a doutora Thais já falou, nossos olhos lá dentro tem uma lente. A gente nasce com essa lente, e o nome dessa lente é cristalino. Esse cristalino, ele serve realmente para fazer a gente conseguir focar tanto de longe quanto de perto, através dessa mudança na conformação da lente. Então, quando os nossos olhos quer olhar para longe, a musculatura que tem dentro dos nossos olhos relaxa, deixando o nosso cristalino plano, permitindo que você tenha uma boa qualidade de visão para longe. Para ver de perto, a gente precisa, quando não tem grau nenhum, né, precisa fazer um certo esforço. E esse nosso esforço é causado porque o músculo ciliar vai lá, contrai as cordinhas e deixa o cristalino mais bojoso, mais redondinho, permitindo que a gente consiga ver de perto. Depois dos 40 anos, esse mecanismo vai lentamente falhando. Essa complacência, esse estica e puxa do cristalino, ele vai ficando um pouquinho mais difícil, vai surgindo a presbiopia, que é a vista cansada. Mas depois dos 40, 50 anos, o cristalino vai ficando opaco. Quando o cristalino está opaco, Thaís, qual é o nome da doença que o paciente apresenta?
Então, na realidade, o que acontece? Essa lente natural, que é o cristalino, ela é muito importante. Às vezes as pessoas falam assim: ah, se eu tirar a catarata e ficar sem nenhuma lente no lugar, quanto é que eu vou enxergar? Então, só para vocês saberem o quanto é importante essa lente natural do olho, é que ela tem um valor de grau mais ou menos de 23 graus positivos. Então, se a gente tirar o cristalino do olho de um paciente, ele precisa de uma outra lente artificial de 23 graus. Então, imagina que essa lente tem que ser transparente. Então, tem até um comentário muito importante aqui da Edileuza falando sobre isso, né? Eu achava que o principal do nosso olho fosse cristalino. Então, se eu fosse apostar no jogo do milhão, eu diria que era retina, viu, Edileuza? Mas os nossos olhos, cada parte do olho precisa estar funcionando e transparente para que a gente enxergue. Então, não adianta nada ter uma retina sadia se o cristalino está opacificado, não adianta ter o cristalino transparente se a córnea está opacificada, e não adianta ter tudo transparente e a retina ter uma cicatriz. Então, eu acho que cada parte do olho é importante. E essa opacificação natural do cristalino acontece porque dentro dessa lente natural existem várias células e vários tipos de proteínas. Então, há uma oxidação natural. Então, pegar sol, alimentação, a própria envelhecimento, a genética, podem levar essa opacidade do cristalino, e que começa com o vidro fosco até chegar a uma certa hora que o paciente não consegue mais visualizar nada. Que ainda, infelizmente, a gente sabe que ainda existe no mundo pessoas que perdem a visão porque não operaram a catarata. E é uma coisa totalmente reversível. Se diagnosticada e feita a tempo, a cirurgia de catarata é uma cirurgia super segura, em que a gente remove essa lente e a gente põe a lente artificial no lugar. E o Lute é muito especialista nisso, ele tem muita experiência com essas lentes novas. Então, hoje em dia a gente consegue deixar o paciente muito mais perto de ficar livre do óculos, ou até mesmo totalmente livre do óculos, colocando uma lente artificial que tem a mesma função da lente natural do olho, que é enxergado longe, perto e visão intermediária. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre a cirurgia, antes da gente passar para outro tópico do envelhecimento.
Perfeito, pessoal. Eu digo, e não brincando, eu falo que o meu sonho é um dia ser operado de catarata. Espero que demore, espero que não seja algo precoce, mas porque assim, quem viver terá catarata. Então, qual é a cura da catarata? Ela é única, é cirurgia, não se enganem, pessoal. Não existe colírio para isso, não existe nenhuma medicação, não existe exercício. Mais uma vez, não existe nenhum tratamento milagroso que reverte catarata. Catarata é cirúrgico e uma vez que você opere, nunca mais ele retorna. Então, assim, toda vez que a gente remove a catarata, é uma oportunidade que o paciente tem, neste momento, de corrigir o grau que ele tem dentro dos seus olhos. Então, por exemplo, a cirurgia laser, que é uma cirurgia que muita gente faz, que é a cirurgia refrativa, ela corrige o grau principalmente de pacientes mais jovens, pacientes ali até os 30 anos, 30 e poucos anos. Depois dos 40 anos, que vai surgindo a vista cansada, a presbiopia, essa cirurgia refrativa, a laser, ela não corrige a presbiopia. Então, é um momento único na sua vida que você pode utilizar como uma oportunidade para você realmente implantar uma lente da melhor qualidade possível para, assim, eliminar o astigmatismo dos seus olhos, eliminar realmente a miopia, a hipermetropia, deixando você com o menor grau residual possível para você ter uma boa qualidade de visão, com os dois olhos abertos, enxergando de longe, intermediário e perto. E aí a gente tem lives aqui, viu, pessoal? Então a gente tem lives falando eu, Renato, eu e Alexandre, enfim, eu e a Raquel, até a tua amiga lá, Thaís, lá do Rio de Janeiro, falando sobre lentes intraoculares, que é realmente muito interessante esse tópico, porque é uma coisa que realmente muda a qualidade de vida do paciente. Então, assim, explore nosso canal depois que acabar essa live aí, porque tem live só sobre lente intraocular, que é realmente um tema muito relevante. Mas adentrando um pouquinho mais nos olhos, né, Thaís? A gente vai falar sobre o que acontece com o vítreo. Então,
Ah,
Thaís,
legal.
coisa que muita gente nunca ouviu falar de vítreo, e até que a agropecuária Helena falou um pouquinho sobre mosca volante.
Ela
Então,
é Dulce, né? A Dulce, eu acho. Dulce, não, não.
Dulce. Ah, isso, Dulce de Pernambuco, perfeito. É, já a gente entra na sua pergunta, mas Thaís, o que é o vítreo? Qual é a função dele? O que é que vai acontecendo com ele ao longo do tempo?
É, eu acho que é um tópico muito importante o vítreo, né? Porque a gente pensa assim, a olho é uma bolinha, mas como é que ele ficou bolinha, né? A gente nasceu e já virou uma bolinha? Então, assim, o vítreo nada mais é do que um componente estrutural dentro do olho, que quando a gente nasce, ele é um gel, por isso que ele é chamado de gel vítreo. Então, ele foi muito importante na nossa embriologia, no nosso desenvolvimento, para que o olho ficasse uma bolinha. Só que com o passar do tempo, esse gel, ele não tem uma função muito mais estrutural, ele fica ali, sendo um arcabouço, né? Um componente de dentro do olho. E a partir dos 40, 45, pode começar um processo bem lento de liquefação desse gel. Em vez de ser gel, ele se transformar num fluido, né? E esse processo é lento, muitas pessoas nem percebem isso. E algumas pessoas começam a perceber esse vítreo se movimentar dentro do olho, ou seja, as células do próprio vítreo causaram umas sombras que passam de um lado para o outro na visão, que a gente chama de moscas volantes. Alguns falam que é uma cobrinha, outros falam que é uns pontinhos, outros falam que é uma mosca, que
Teia de
de repente
aranha.
se assusta, que passa para um lado, passa para o outro, e aí fica muito na tela do computador, olhando para uma tela branca, percebe muito, faz um esforço físico, percebe. Então não é uma coisa grave, mas que é uma coisa natural do processo de envelhecimento dos olhos. Quem é míope já começa esse processo mais cedo. Então, eu tenho minhas moscas volantes desde os 20. Mas, assim, logicamente que esse processo vai chegar para todo mundo a partir dos 60. É, eu não conheço, nunca tive a oportunidade de fazer um ultrassom de um paciente de acima de 60 anos em que o vítreo fosse colado. A maioria, o vítreo já soltou, já está lá se movimentando dentro dos olhos. E que bom, né, que isso acontece, porque quando ele solta, não causa nada. É até bom para cirurgia de catarata, se torna uma cirurgia mais segura. Mas o que acontece é que, se esse processo de envelhecimento, esse processo de liquefação do gel vítreo, pegar alguma área da retina mais frágil, em pacientes que têm miopia, em pacientes que já têm uma idade mais avançada, pode ocorrer um puxamento, uma tração da retina em algum local e causar uma rasgadura. E aí, a partir daí, causar um descolamento de retina. Então, assim, ah, moscas volantes é comum? É, mas se você está com suas moscas volantes ali, todas sempre do mesmo jeito, de repente começa a ter uma mosca volante maior. Múltiplas moscas volantes na frente da visão. Começa a ver uma mancha preta fechando a visão. Começa a ver que a visão está embaçada, nunca não tem catarata, não tem nenhum histórico de nada. É sempre bom te investigar se o gel vítreo não está sendo o grande vilão nesse momento, porque na maioria das vezes ele é um coleguinha, mas às vezes ele pode se tornar um grande vilão e a gente precisar fazer uma cirurgia para remover esse gel. E a gente fala muito isso em pacientes que têm diabetes, já têm a idade avançada, acima de 60 anos, e têm diabetes de longa data. Esse vítreo pode vir a ser um local onde o sangue que a diabetes derrama dentro do olho vir se alojar. E a gente precisa fazer uma cirurgia para remover esse gel e essa hemorragia.
Perfeito, Thaís, muito elucidativa. Uma coisa legal, pessoal, tem gente que fala, pô, essa mosca volante perturba. É, no paciente que tem diabetes, se o paciente tem o descolamento do vítreo, é uma das melhores coisas que pode acontecer no olho do paciente. Porque assim, por que que isso é um certo efeito protetor? E quando o gel descola lá da retina, a diabetes ela não consegue proliferar e descolar a retina pelo diabetes, tá, pessoal? Que fique bem claro que isso é descolamento tracional do diabético. Então, se a gente pudesse inventar um remedinho que descolasse o vítreo do paciente de uma forma bem suave e tranquila, a gente faria isso em todos os pacientes diabéticos. É, assim que surgisse qualquer alteração do diabetes no fundo do olho. Então, tipo assim, tudo no nosso olho tem um certo porquê, um certo efeito protetor. Às vezes até um motivo evolutivo das coisas virem acontecendo. E assim, o que a gente chama de mosca volante, eu concordo com vocês, o nome mosca volante é péssimo. O melhor termo que existe é floaters, só que é um termo em inglês que são coisas que flutuam na nossa visão. Como a Thaís falou, pode ser a bolinha, que é o mais frequente, mas pode ser uma teia de aranha, pode ser o rabinho do escorpião, uma cobrinha. Enfim, todas essas opacidades que principalmente no claro se movimentam, isso a gente chama, vocês gostem ou não, de mosca volante. Então, assim, o vítreo é uma estrutura importante que ao longo do tempo vai cumprindo mais algumas funções, uma vez que ele fique muito turvo, persistente, a gente pode cogitar realmente a possibilidade de removê-lo para diminuir essa capacidade de moscas volantes. Mas é o seguinte também, Dulce, nem toda mosca volante é visível nos olhos de quem examina, nos nossos olhos, quando a gente examina, sabe? Então, dizer que ele não viu, que é coisa da sua cabeça, que não é verdade, eu não diria que é o mais correto dizer, porque assim, às vezes a gente não vê nenhuma opacidade e o paciente nitidamente fala para a gente. Aí é o que a doutora Thaís falou. Ali o melhor auxílio é fazer ultrassom, né, Thaís? Porque o
Isso.
ultrassom, ele vai mostrar ali realmente aquelas células já mais um pouquinho espessadas, um pouquinho mais fluidas em uma certa região e mostrar o movimento delas dentro dos olhos que vão realmente caracterizar esses floaters ou as moscas volantes. Mas muito legal falar sobre o vítreo, né, Thaís? Porque é uma estrutura.
Muito bom, é porque é uma estrutura que a gente gosta de remover, né? Também cirurgia.
É uma estrutura que a
Mas
gente,
assim,
retina, remove bastante, mas
e
como
aí
sempre.
eu acho que entrando nas doenças que são causadas, que já entrando na nossa área principal, que é a retina, tem um comentário aqui da Sônia, coloca aí pra gente.
Sônia, boa. Vou operar de cataratas
Ela
em
diz isso.
janeiro. A retinografia indicou reflexo em celofane na mácula no olho direito, mas não tenho nenhum sintoma. Isso pode continuar assim ou tendem a aparecer sintomas? Perguntou para a
Então, é uma.
pessoa certa. A doutora Thaís esqueceu de.
É assim, o que eu acho interessante falar no envelhecimento da retina, né? Então, assim, ao longo do tempo, com esse descolamento do gel vítreo, que pode causar pequenas inflamações intraoculares, né, dentro do olho, pode se formar proliferação, ou seja, acúmulo de células em cima da retina. E esse acúmulo de células em cima da retina, que a gente chama de maculopatia em celofane, né? Ou seja, nada mais é do que uma pequena película de membrana que a gente, olhando para a retina, a gente parece que tem um celofane em cima da retina. Por isso que se chama celofane. Porque o celofane é transparente. Então, é uma membrana transparente que está enrugada em cima da retina. E realmente existe cirurgia para você remover isso, uma cirurgia super delicada, né? Que eu gosto muito de fazer, cirurgia de mácula. Só que assim, Sônia, normalmente eu indico essa cirurgia só para quando o paciente realmente tem sintomas. Então, quais são os sintomas de quem tem uma maculopatia em celofane, ou seja, uma membrana em cima da retina que tem que ser removida com cirurgia? Geralmente o paciente sente uma distorção da imagem, que a gente chama de metamorfopsia. A pessoa sente que, por exemplo, ele olha para uma linha reta, essa linha está torta, né? E os objetos não ficam na mesma com configuração normal, não consegue ler com aquele olho, não consegue distinguir às vezes uma letra. Então, assim, se você não tem sintomas, acho que isso foi um achado de exame que precisa ser acompanhado. E se por algum momento, no pós-operatório de catarata, aparecer novamente essa membrana de uma forma mais agressiva, ou causando uma atração na retina, ou piorando a visão, mesmo no pós-operatório da cirurgia, que foi bem feita, aí pode-se pensar numa cirurgia de retina para remover essa membrana. Mas eu tenho pacientes que têm membranas e que nunca operaram. Então não é
Ambos.
um. É, exatamente, não é uma situação obrigatória de ser removida, mas precisa ser acompanhada. Então, assim, se eu faço vou fazer uma cirurgia de catarata num paciente que já tem a membrana, eu sei que depois que eu operar, a cada 2 meses, a cada 3 meses, eu vou repetir a tomografia, que é o OCT, que é um exame de imagem, que vai me dizer se essa membrana está bem quietinha lá ou não. E juntamente com os seus sintomas, se você, depois da cirurgia de catarata, você sentir que está distorcida a imagem, tem que observar, ver se não é a causa, se não está sendo causada pela membrana. Então, assim, é uma cirurgia delicada que tem que ser bem pensada.
Perfeito, mas não é uma cirurgia arriscada, é uma cirurgia tranquila, mas a gente indica no momento correto, né? A gente não vai sair operando toda a membrana epirretiniana, que se não está causando nenhum mal, não é uma coisa que necessariamente vai evoluir, a gente não precisa tocar nela, né? Então, só relembrando, porque a gente fala às vezes muita coisa, então, membrana epirretiniana, se causar borramento, distorção ou aumento ou redução da imagem, é uma coisa que realmente a gente precisa ficar atento. Eu costumo utilizar também como um critério para a gente operar ou não, às vezes antes de causar tanto sintoma, é a gente perceber a mudança da anatomia. A gente percebe que aquela retina está ficando cada vez mais enrugada, cada vez mais tracionada, mesmo que ainda não esteja causando baixa visual no paciente, a gente começa já a preparar psicologicamente o paciente e às vezes fazer uma cirurgia precoce para a gente evitar operar quando os fotorreceptores já foram embora, né? E aí não tem uma qualidade de visão tão boa. Mas assim, veja certinho com o seu médico qual é o momento, mas o mais importante é, faça sua cirurgia de catarata sem problema, viu, Sônia? Tem tudo para ser um sucesso, a membrana não vai interferir em praticamente nada, tá? A cirurgia em si não vai interferir em nada. A escolha da lente, converse com o seu cirurgião, porque realmente pode interferir, tá?
Legal. Tem uma
Boa,
pergunta
agora.
da. Só um comentário da Edileuza, só para eu responder, porque é importante. A gente precisa saber diferenciar as moscas volantes das luzes, tá, Edileuza? Então, assim, quando o paciente tem baixa visão, muitas vezes o cérebro ele é enganoso. Ele quer mandar luzes para o olho para tentar enxergar alguma coisa, se forçar a enxergar, ou tentar fazer com que aquela retina volte a enxergar. Então, às vezes, o paciente que enxerga pouco, ele vê umas luzes. Algumas luzes coloridas, às vezes é branca, que não tem a ver com o vítreo nem a retina. É coisa mesmo neurológica, né? Nosso cérebro envia a mensagem de que tem que enxergar.
Provocando o olho, né? Fala assim:
É,
olha, manda aquela
isso,
informação que você me mandava, mande, mande.
E não tem a ver com isso. Mas então, agora passando para uma outra doença que é super importante a gente falar, que afeta muitas pessoas no mundo inteiro, é a degeneração macular relacionada à idade. Então, o nome já diz, ela é relacionada à idade. E hoje em dia, infelizmente, começa já com 50, 55 anos, né, Lúcia? A gente sabe que está cada vez mais frequente. Porque é uma doença multifatorial que afeta o centro da visão, ou seja, a retina ela precisa estar sadia para que ela consiga realizar todos os procedimentos naturais do olho para que as coisas que produz no olho sejam absorvidas, sejam regeneradas, enfim. Todo o lixo que é produzido ali na mácula, porque a gente está enxergando, tem que ser enviada para trás da retina e não está sendo enviada, não está sendo resolvido. E o que acontece é que são depósitos nessa retina, que com a idade podem se transformar em depósitos com uma pequena ferida que eu chamo, que é a membrana neovascular, ou seja, faltou oxigenação ali e o organismo vai dizer assim: opa, preciso produzir algum vaso para nutrir aquela retina que está passando mal, vamos dizer assim. E aí acaba que se formam esses neovasos que sangram, né, e causam a degeneração macular da forma úmida, ou exudativa, e que precisa de tratamento periódico. E hoje em dia a gente já sabe que esse tratamento periódico está cada vez mais moderno, com medicações muito modernas. Então, o paciente antigamente tinha que fazer uma injeção mensal durante 2 anos direto, e era muito sacrificante. E graças a Deus, com a evolução da medicina, hoje a gente tem algumas medicações em que a gente consegue fazer as 3 primeiras doses e depois consegue espaçar as medicações. Então, já tem estudos mostrando que em vez de fazer 12 injeções no ano, faz 7, 6. E isso vai diminuindo a perda da qualidade de vida que aquele paciente está injetando coisa no olho o tempo todo. E a gente sabe que a forma seca, que é a forma mais perigosa no sentido de perda de visão sem ter o que fazer, né? A gente não conseguir trazer de volta a visão que perdeu, é a alimentação não saudável. Então a gente sabe que os pacientes que realmente não têm alimentação saudável têm mais risco de ter. Pacientes que pegaram muito sol na vida, né, sem proteção, pacientes fumantes. Então tenho muito paciente que era ex-fumante e desenvolveu degeneração com 55 anos, pelo tempo de que ele ficou ali exposto ao cigarro, e até mesmo quem é fumante passivo. E a questão genética e fatorial da própria pessoa, né? Então a gente sabe que algumas pessoas têm alguns fatores genéticos, que é um lado da medicina que está caminhando, né, Lute, para que a gente consiga personalizar o tratamento, é saber que paciente vai ter qual tipo de degeneração através da genética. Então, a genética ela é soberana. Se você tem a sua mãe, a avó, irmãos que tiveram degeneração macular, a sua chance é muito grande. Então, acima de 60 anos, tem que fazer exame de mapeamento de retina, para que a gente possa identificar essas doenças que a gente está falando e possa tratar de uma forma precoce, se realmente tiver necessidade.
Sensacional, Thaís. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, a DMRI, que é essa degeneração macular relacionada com a idade, é uma das doenças mais importantes. Ela é a principal causa de cegueira legal. Ela não causa cegueira completa, mas ela prejudica realmente a nossa qualidade de visão de detalhes, principalmente nos países desenvolvidos, né? Ou nas pessoas que têm melhor acesso. porque nos países desenvolvidos, que têm melhor acesso, é muito difícil a probabilidade do paciente ficar realmente cego por glaucoma, cego por catarata, cego por retinopatia diabética, porque, em geral, quanto melhor o cuidado com a saúde visual, mais a gente consegue modular essa questão. Mas degeneração de mácula ainda é um desafio. Apesar de que tem avançado muito, né, Thaís? Então, esse ano foi um ano bem interessante para o mundo da oftalmologia e principalmente para a degeneração macular relacionada com a idade, porque hoje em dia estão começando a surgir novas perspectivas de tratamento. Ainda é através da utilização das injeções intravítreas, mas recentemente aqui no Brasil foi homologada uma nova medicação, né, que é o faricimab, que é uma medicação que ela realmente vem auxiliar no controle da degeneração macular relacionada com a idade, principalmente nos casos mais severos. Os estudos mostram que ela tem uma possibilidade realmente da gente fazer um tratamento intenso no início, mas depois tentar espaçar mais esse tratamento, né, fazer com que o paciente execute de uma forma mais confortável esse tratamento, preservando a melhor visão possível. Mas eu acho que até o mais revolucionário, na verdade, foram o surgimento das medicações, né, que inibem um complemento, que elas falam a favor do controle da degeneração de mácula da forma seca, né? Então, não é um negócio para toda a degeneração de mácula da forma seca, mas saiba que a gente da Retina Pro está bem antenada a tudo, todas essas inovações. A Thaís, então, que vive no mundo acadêmico, também é professora, sabe mais do que eu, e sabe que realmente vem surgindo uma nova perspectiva, principalmente para aqueles pacientes que têm a degeneração macular relacionada com a idade da forma atrófica. Então, essa parte é a parte realmente da DMR seca, que é mais perigosa e que está começando a surgir uma proposta de tratamento, que ainda não reverte, tá, pessoal? Mas é uma nova classe de medicações que hoje em dia já consegue inibir uma certa progressão, e isso ajuda muito, mas a gente acredita que ela tem potencial para, com o tempo, melhorar a qualidade de visão. E, enfim, é isso que a gente espera do avançar da ciência. Muito legal, Thaís. Será que cabe um pouquinho de telangiectasias maculares, que também é uma
Não,
certa
eu acho
perspectiva?
que isso é outra live, é outra live. Agora sim, eu acho que a gente pode falar uma coisa interessante. Eu vou te jogar essa pergunta no milhão aí da plateia.
Boa.
Tu passa suplemento de visão ou não? Essa é a pergunta da Edileuza, que eu vou jogar essa bola do milhão para tipo, a gente terminar a live.
Sensacional, Edileuza. Mas eu gosto dessas perguntas difíceis mesmo, tá, pessoal? É o seguinte, tá? Então, assim, não é o que eu acho. É isso que a gente na Retina Pro tenta fazer. A gente não tá aqui para falar só sobre o nosso dia a dia, o que a gente acha, o que a gente acredita. Isso aí a gente vai utilizar na nossa parte espiritual, na parte que realmente a gente não tem, né, muitas das vezes como comprovar cientificamente. Mas eu ainda utilizo o AREDS 2 para guiar o meu tratamento através de suplementação vitamínica, tá? Eu sei que ainda é controverso, né? Tem alguns estudos que mostram que as vitaminas não têm tanta essa capacidade de preservar, mas eu utilizo nos pacientes que têm DMR seca, com drusas moles, na fase moderada. Uma drusa mole não guia a necessidade de uma vitamina. Mas algumas drusas moles, confluentes, ou que evoluíram mal no olho, ou que tem atrofia geográfica, eu utilizo suplementação vitamínica. Mas, assim, tem gente que não usa e não está errado dizer isso, mas eu me guio pelo estudo científico que se chama AREDS. Enfim, e
Eu vou
você?
mais além, vou mais a fundo nessa conversa. Eu acho assim, eu ofereço para o paciente o melhor. Então, eu falo o seguinte, ó, tem duas opções. Tomar suplementação, que tem um estudo comprovando que, teoricamente, pode ajudar em alguns casos selecionados. Ou você muda seu comportamento na sua qualidade de vida. Então, se o paciente não vai ter uma alimentação saudável, não
Sensacional.
vai fazer nada daquilo para melhorar a qualidade de vida e saúde ocular dele, então toma remédio. Toma o remédio não, toma suplementação. Porque pelo menos vai garantir que alguma coisa vai entrar no sistema, no corrente sanguínea dele. Agora, se o paciente mudou a qualidade de vida dele totalmente, come peixe 3 vezes por semana, faz suplementação de ômega 3, de ômega 6, faz toda a questão ter uma alimentação saudável, que não é uma alimentação que leve para níveis elevados de colesterol, porque já foi comprovado que colesterol alto, triglicerídeos altos, pode estar relacionado à piora da chance de ter DMR e da doença. Então, aí eu não passo ou dou para ele essa opção, você quer sim ou não. Eu acho que o paciente ele tem que estar caminhando junto nesse tratamento, porque não adianta a gente passar a suplementação para todo mundo sem conversar, né? Eu acho que isso, esse é o ponto mais importante, né, Lute? É a gente dar a opção e explicar o porquê. Agora, ah, eu não vou gastar esse X de dinheiro para comprar a suplementação. Tudo bem, mas existe esse estudo mostrando isso. E aí fica à vontade. Para entrar nesse de fazer realmente essa suplementação ou não. Agora, eu sou bem radical em relação ao cigarro, então zero cigarro. Radical em termos de sol, então fotocromática para todo mundo. Se for fazer cirurgia de catarata com o LUT, né? Lente que tenham proteção, UVA, UVB bem definidas. E a questão da alimentação. Então, não, tem que ter um nutricionista, tem que evitar várias coisas na alimentação que são muito importantes. E se tiver obesidade, também buscar tratar a obesidade, porque a obesidade está relacionada à piora da doença. Então, vai muito além da suplementação. A realidade é
Opa!
essa.
É, assim, pessoal, vamos parar para pensar aqui, ó. A gente está falando hoje, o tema da live é envelhecimento, tá? Então, assim, o envelhecimento ele vai acontecer, a gente queira ou não, ó, as rugas estão aparecendo,
Sim.
enfim. Envelhecimento ele vai acontecer, isso é uma coisa inexorável, vai acontecer. O que que a gente pode fazer para envelhecer com mais qualidade, tá? Então, é comer melhor, é não fumar, é realmente fazer
Dormir.
atividade física. Dormir bem, hoje em dia, cada vez mais, chega a pessoa no nosso consultório e fala: não, doutor, eu durmo 5 da manhã, aí eu acordo 2 da tarde, meu sistema é assim. Não existe isso, pessoal. O sistema está viciado de forma ruim. Ninguém dorme bem entre 5 da manhã e 2 da tarde. Não existe.
Exatamente.
Isso é
Níveis de
impossível.
cortisol, níveis de cortisol,
Você está
tudo isso.
adaptado à situação errada. E tipo, assim, ah, o meu sistema. Não existe isso, pessoal. Se você fizer uma higiene do sono, se você melhorar a qualidade de vida, você vai ver que você vai fazer tudo melhor, você vai ganhar massa, mais massa muscular, você vai ter o metabolismo vai funcionar melhor, você vai reter menos gordura nos lugares indesejados, e tudo isso vai melhorar a qualidade de vida. Então, é como a Thaís falou, é uma visão realmente. Como um todo, uma visão realmente da gente ver. Eu não gosto do termo holístico, mas é holístico, na verdade, né?
Eu ia falar holístico, eu ia falar holístico.
É
Agora,
uma
assim,
visão.
só um ponto para terminar que eu vou dar meus comentários finais.
A gente tem que falar
Mas
de
eu quero
glaucoma.
dizer, glaucoma. Bora falar no glaucoma e a gente termina. O glaucoma, ele, na verdade, ele tem a parte genética, também uma doença multifatorial. Mas se você tem um parente de primeiro grau com glaucoma, a chance de você ter é muito maior. E as pessoas estão envelhecendo e vivendo muito mais anos. Então, antigamente, não se diagnosticava glaucoma a tempo, ou se diagnosticava glaucoma já numa fase tardia. Hoje em dia, a gente faz o diagnóstico de glaucoma muito mais precoce. Então, diagnostica glaucoma com 50 anos, o cara vai até 90. Então, a gente tem que, nesse período de 40 anos, deixar ele enxergando. Então, assim, se fosse para deixar um recado de glaucoma, primeiro, assista a live da Isabela e do Augusto, antigas sobre isso. Mas, se você tem acima de 60 anos, tem parente de primeiro grau com glaucoma, é para ontem, tem que ir para o oftalmologista para ontem. E aí, terminando o comentário que eu queria falar sobre o envelhecimento, é que hoje em dia os 60 anos são os novos 50, né, Lúcia? Talvez até os novos 45. Acho que o idoso de 60 anos, ele não é mais o idoso de antigamente, entendeu? Então, é uma pessoa ativa, é uma pessoa jovem da cabeça, é uma pessoa que vai viver até os 90. Então, se cuidem, né? Tratem a idade como uma coisa para vocês terem uma juventude prolongada. Não, ah, vou me entregar, 60 anos já deu, vou pegar minha carteirinha de idoso. Gente, é se cuidar e cuidar não só dos olhos, cuidar de tudo. Uma visão, uma medicina integrativa, né? Toda prevenção cardiológica, endócrino, ginecológico, urológico, enfim. Então, o olho é só o início disso. A gente só quer plantar uma semente, do olho, mas que isso se estenda para todos os órgãos e sentidos, enfim.
Sensacional, Thaís. Eu tenho que te agradecer aí todas as suas explicações. E é isso aí, pessoal. A gente está chegando aqui nos momentos finais da live. Quer dar mais alguma mensagem aí, Thaís?
Acho que o recado final é: estejam no consultório oftalmológico uma vez por ano, todo mundo acima de 60. Aí acima de 40, principalmente quem for míope, né? E se tiver história familiar de qualquer doença ocular, isso fica uma coisa mais frequente e a gente está à disposição. não só no consultório, mas aqui toda quarta-feira. Então, eu, quando não estou na live, estou assistindo junto com vocês. E obrigado para quem está aqui pela primeira vez. E espalhem essa notícia, gente. Quanto mais pessoas forem atingidas por essa mensagem, mais pessoas vão ter saúde ocular, tá, gente? Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Para as pessoas e para a gente também, né? De compartilhar.
Exatamente. O meu Natal fica mais feliz quanto mais pessoas enxergam. Essa é a realidade. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
Obrigado, Tatá. Ela é espetacular. Eu sou fã da Thaís mesmo, pessoal. Sensacional, pessoal. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui para transmitir um pouquinho desse conteúdo de qualidade para dentro da casa de vocês. A Edileza está de parabéns, né? Está fazendo todo o seu dever de casa. Só respondendo aqui, quando agora que eu vi o Josildo Tarquino, que falou que fez uma cirurgia de miopia, é possível sim você corrigir seu astigmatismo agora, que você vai operar da catarata, tá? Só fique atento, explique para o seu médico que você já fez essa cirurgia refrativa antes, porque existem alguns cálculos que a gente precisa fazer para corrigir melhor o seu grau. Mas a mensagem hoje, pessoal, é aquela mensagem realmente de fim de ano, uma mensagem da gente ver tudo aquilo que a gente plantou e colheu nesse ano. E eu queria desejar a cada um de vocês um Feliz Natal e que esse ano que esteja caminhando aí, né, que está caminhando para chegar, seja um ano realmente muito próspero, de muita saúde, que seja um ano de paz e que realmente vocês, a família de vocês e que a gente consiga juntos fazer um mundo melhor. Tá bom, pessoal? Então é um prazer estar aqui com vocês todas as quartas-feiras às 20 horas e a gente se vê até mais.